É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e esse Dudecast não tem compromisso com a verdade.
Ou tem, vai saber.
É, vai saber, né?
Só sei que o Fatos Desconhecidos é quem patrocina esse podcast.
Eita, pô, vai brincando, vai brincando.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e você estava há exatos 7 dias sem o Dudecast. Não tá mais.
Caraca, cara.
Como assim?
Tá aí, Fatos. Realmente inútil.
E aí, Brasil? Eu devo falar umas 1000 palavras até o final desse podcast. Anota isso.
Caraca!
Eu já me perdi na contagem já.
Começa de novo do começo, pra gente começar a contar aqui.
Puta merda.
Não, mas tá no começo, não começou o podcast, a gente tá na apresentação. Ha!
Salve, dudes! Aqui é o Diego Berth e todo mundo já teve a sua cota de cultura inútil. Se chama escola.
Caraca!
Olha aí, Brasil, que polêmico! Mamilos!
Mamilos! Seno e cosseno de cu é rola!
Caraca, Diego Burst só faz entrada com os 2 pés no peito, cara.
Que isso, só não faço com 3 em respeito a vocês.
Obrigado, cara, obrigado. Ainda bem que é podcast, não é no YouTube, né, cara?
Nossa, aí não seria no YouTube, seria no RedTube.
Meu Deus. Dudes, estamos aqui hoje com as presenças mais que ilustres de Henrique Henriques, o grande, aquele que tem mais títulos que a Daenerys. Eu roubei a piada dele mesmo.
Que filha da puta você.
Depois de tentar roubar a receita, ele começa a roubar a piada, olha só.
Rapaz, eu sou esse daí, gente. E Diego Berth, que já é um dudecaster consagrado aqui com a gente.
Sou eu.
Estamos aqui hoje pra falar de cultura inútil.
Sim.
É aquela cultura do colégio mesmo, né? Você vai parando pra pensar agora, literatura é uma espécie de cultura inútil, né?
Olha aí, cara. Meu Deus do céu.
A polêmica já começou cedo. Vamos pra aqueles que não são inúteis nunca. Os e-mails.
Uhul.
Os e-mails.
Olha a mensagem!
Meu querido André, hoje eu quero estender o tapete vermelho para você desfilar aqui nessa leitura dos e-mails, porque eu vou tentar te acompanhar hoje.
Pra você não tá dando muito, Rafael, mas hoje você me faz companhia, você fica lá, ali de manete 2, de P2.
É, que eu, vai ter que ser.
Que eu vou um pouquinho, vou brilhar então, já que você já não está tão brilhoso hoje, como sempre, né, devido aí a uma pequena doencinha, mas isso passa, isso será passageiro.
Não, com certeza. Hoje eu tô meio presidente Michel Temer aqui, ao natural, né, cara?
Você tá quase, Temer, tá quase.
Hoje quem vai pedir a pastilha que sou eu.
Muito bem, meus amigos dudes, vamos pra leitura dos e-mails de hoje. Este momento aí dos recados, dos seus recados, né? Esse momento em que você conta aí o que você achou do Dudecast, suas histórias, enfim, tudo aquilo que você gostaria de falar pra gente e tá realmente falando o que a gente tá lendo aqui agora nos e-mails, né, Rafa?
É, isso aí, traz uma pastilha aqui pro Rafa.
Traz uma pastilha aqui pro Rafa e além das pastilhas, Rafael Marques, eu gostaria de trazer... que trouxessem também a caixa do 12 por 1. Solta fogos aí, Tem!
Oh!
É, solta o 12 por 1 aí, aquele arranha-céu. Aquela maravilha. Por que, Rafael? Por que a gente tá pedindo fogos? Eu estou eufórico. Eu tô louco aqui, eu estou dançando.
O Dudecast, meu querido André, ele atingiu uma marca muito significativa para todos nós.
Rapaz, passamos uma linha que eu não imaginava que nós passaríamos um dia. Nós estamos além da linha dos 100 mil downloads, Rafael. Palmas para o estúdio. Palmas pra você que nos ouve, palmas pra gente que tem esse trabalho maravilhoso, cara, que maravilha, muito obrigado, é uma satisfação maravilhosa, cara, que fantástico, Rafael, que fantástico, sério, caraca, cara.
É muito bacana, foi uma marca que, assim, a gente não tava se ligando muito, a gente tava pensando nisso, caraca, tá chegando, quando a gente viu, passou.
Passamos e passamos com um belo estilo, né, meu amigo Rafael?
passou porque eu tô achando que esse episódio da semana passada de perder... Eu tô achando não, esse episódio de semana passada do Perdemos a Mão fez um sucesso estrondoso, foi uma linha, foi um ponto fora da curva no número de download do Dudcast. Então, olha, queria dar os parabéns aí para nós.
É, pra todos
que nós. Que a gente merece. É. Para os dudes que tornaram esse número absurdo possível. E é muito bacana pra um podcast novo e pequeno, como nós somos ainda, né? Por enquanto pequeno, pra média ali. É muito bacana arrumar, chegar num número redondo, que é muito significativo, é grande, né? Um número legal. E o negócio é trabalhar mais e mais para que mais 100, 200, 300, 400, 1000 dudes baixem aí o Dudcast sempre e tornem o Dudcast uma voz.
É, rapaz.
Melhor que a minha, pô.
Mas a sua é linda, mesmo baleada, meu amigo Rafael. Oh. E primeiro eu gostaria aqui de dedicar, né, aí esses 100 mil downloads, claro, aos dudes que nos deram essa moral, que fizeram aí esses 100 mil downloads, mais de 100 mil downloads aí, no decorrer desses anos que nós já estamos aqui, né? A gente tem um ano aí de podcast, mas nós já atravessamos três, né? Essa conta louca que a gente costuma fazer. E agradecer, não menos, né, do que os dudes, a você também, Rafael, que é a cabeça criadora deste projeto, que nos colocou aí neste grande mundo da podosfera e que hoje estamos completando essa marca maravilhosa, essa marca expressiva. Obrigado pela ideia, por essa reunião aqui dos amigos. E, cara, foi o que você falou. Vão ser mais 100, mais 200, 300. A gente quer aí alcançar números que nos tornem aí, como você disse, uma bela voz, como é a sua, meu amigo Rafael.
Não desse jeito.
Não, não a de hoje, mas como é a sua costumeiramente, seu lindo, maravilhoso.
Ah, muito obrigado. Ah, obrigado.
É Dudcast.
Uhul.
Ah,
é Dudcast. É Dudcast. Uhul. Eu queria muito agradecer, porque não adianta só a gente chegar com a ideia e a galera não tá disposta a ouvir, né? É o que eu sempre falo, sempre falei, sempre vou falar, que foi o seguinte: o dia que eu cheguei com a ideia, vocês falaram sim, e depois vocês falaram, vamos ver o que que é. Entendeu? Vocês não precisavam saber o que eu queria propor pra poder aceitar isso. Daí a gente só faz com amigos de verdade mesmo. E eu queria muito agradecer. E como somos todos muito feios, eu costumo dizer que nós somos uma hidra de quatro cabeças. Nós somos um monstro. Pensamos todos juntos, vamos todos para a mesma direção. E assim a gente chega muito mais longe, muito mais forte.
Tô sem camisa e rodando ela aqui em cima. Aqui, ó. Ah,
rodando.
É Dudcast. Ah, é Dudcast.
Eu gritaria se pudesse.
Eu grito por você, Rafa. Eu grito por você. Ah, e se você quiser fazer parte dessa loucura que é o Dudcast, você tem aí os nossos meios de comunicação, os nossos veículos aí, que você pode estar entrando em contato conosco, que são os nossos e-mails, né? Tem os nossos e-mails pessoais aqui, tem o Rafael@thedudes, tem o Andrei@thedudes, Juan e Matheus, eu nem aconselho você mandar, mas enfim.
É, não adianta.
Você pode mandar também para dudcast@thedudes.com.br, que o seu e-mail vai chegar aqui pra gente, e se caso você estiver com aquela preguiça monstro, né, de entrar no seu provedor de e-mail, aquela coisa toda, você pode ir lá no nosso site, que tem um formulário prontinho pra você mandar a sua mensagem, só digitar seu nome, seu e-mail, o assunto e a sua mensagem, tudo isso lá no nosso site, clicar em enviar que ela chega pra gente. Além, claro, das nossas redes sociais, rapaz, estamos em quase todas as principais redes sociais, né, só não temos ainda Pinterest porque ninguém quer ver foto nossa.
É verdade.
Não é uma coisa que as pessoas queiram fazer muito, mas enfim, temos aí o nosso Twitter, o nosso Facebook e o nosso Instagram, todos você acha aí com Dudes_Dudcast ou The Dudes, você é só curtir pra acompanhar os Dudes durante a semana, tem bastante coisa, tem a capa dos episódios, tem promoção rolando de vez em quando por lá, fica ligado porque o Dudcast tá aqui sempre pra te fazer bem, pra te fazer rir mais um pouco, pra te fazer companhia, por que não, porque a gente sabe que você, assim como nós, somos companheiros, parceiros aqui dentro desta indústria vital maravilhosa que completou 100 mil talus. Downloads, boa. A gente tem.
Eu sou um deles.
Você também. Aplaudemos pra Cristo Rei.
Ah, meu Deus. Caraca, combinou, cara. Depois desse seu discurso maravilhoso, eu gostaria apenas de falar que se o Dude não quiser ouvir os recados e e-mails dessa semana, apenas pule para...
31 minutos 30 segundos e alguém pega uma pastilha pro Rafa.
Inaugurando esta leitura dourada, meu amigo Rafael Marques, porque 100 mil downloads você passa ali o pincel do dourado.
Opa, o pincel do dourado.
Com o Jean Acedo, nosso querido ouvinte também, youtuber... Está de volta aqui a leitura dos e-mails. Ele manda o seguinte e-mail. É assim que teve uma saidinha no final. Quem te lembra, Rafael?
Ele mesmo.
Grande Joel.
Joel.
Aqui é o Jean e puta que o pariu, rapaz. Como eu tava com saudade de vocês, hein, seus bandos de gatos molhados.
Ai.
Opa. Sei que estava em falta com vocês fazem alguns dias, quiçá alguns meses. Sim, estava, Jean, estava mesmo. Mas passei uns problemas por aí de cunho pessoal que me deixaram pra baixo. E adivinha quem me tirou dessa fossa absoluta e me fez rir enquanto eu só queria ficar no meu cantinho do quarto em posição fetal sem querer viver? Quem? Quem? Quem, Rafael? Quem?
Quem? Quem será?
Ah,
quem será?
É Dudecast! Dudecast!
100 mil, porra!
Os meninos da serra, os garotos da fala mansa, mas piadas afiadas. Sim, meus queridos dudes. Então estou aqui novamente na companhia dos meus queridos amigos Rafito, Ruhu, Dedei da Vila, o Genequini dos podcasts.
Cara, essa alcunha pegou.
É, eu vou te contar, essas coisas absurdas, elas às vezes pegam.
Pegou.
Então, novamente, só tenho a agradecer a vocês. Passadas as mazelas e choramingolas da vida, vamos ao assunto. Cara, e eu abro um parêntese aqui pra dizer que sempre que for, né, possível a gente ajudar alguém, mesmo que a gente não saiba, né, Rafael?
É verdade.
Isso é muito gratificante, cara. Isso pra gente é um dos pontos que a gente mais gosta de saber aqui no Dudecast, é que o nosso episódio, que as nossas palhaçadas, que as nossas piadas tiram alguém aí de um momento difícil, ou então fazem por uma hora, por uma hora e 20 minutos, de você esquecer daquele problema, então ajuda a pensar em alguma coisa. Isso é fantástico. Jean, obrigado aí por esse feedback, a gente gosta pra caramba de saber essas coisas.
É isso aí, né, cara? Quando a gente sabe que a gente tá ajudando alguém, eu acho que tudo serve como combustível, né?
Com certeza.
Então, e muito dessa ajuda é silenciosa, entendeu? É, às vezes, a pessoa que tá ali no, na bad mesmo, tô precisando de um ombro amigo, né? E a gente acaba sendo esse ombro amigo aqui, isso é muito bacana, não tem o que falar, cara. Isso é você fazer o bem pra uma pessoa que você não conhece pessoalmente, sabe? É muito legal. Mas que ao mesmo tempo você já considera paca.
É verdade, então, é verdade. Ele continua o e-mail aqui, Rafael, que agora, é claro, ele vai entrar no tema, ele vem aí perder a mão junto conosco.
Eita, nós.
Ele diz o seguinte: cara, eu não tenho vergonha alguma de dizer que homens são bonitos e ficar admirando-os, pois a beleza é uma coisa estonteante nos caras e não existe mal em realçá-las, além de sentir ciricuticos. Afinal, não é por achar algum gajo bonito que eu quero comer ele. Ou quem sabe?
Ok, pois é.
Olha aí, Brasil. Eu e minha namorada ficamos falando de homens que achamos bonitos e dizendo os pontos fortes e fracos de cada um. Temos a nossa própria frase, que ela me diz pra saber se eu achei bonito. Ela olha pra mim e diz: pra esse você daria? Olha aí, Brasil! Que perigo!
Caraca!
E assim começamos a nossa análise. A nossa última observação foi que todos os atores da série The Musketeers, da BBC, e tem na Netflix. E, mano, os quatro são gatões. Observem na foto que eu mandei, na ordem da foto da direita pra esquerda. E aí o link estará no post pra você que também quer admirar. Rafael, são bonitos os moços?
São bonitos, rapaz. Bom gosto, bom gosto.
Pega, Rafa.
Pega. Nem todos, mas pega.
Ah, então tá bom. Então, isso que eu gostaria de saber. Bom, mas vamos falar os famositos que me deixam molhadinho e fazem...
Eita, que delícia.
E fazem que eu me derreta como um todinho de chocolate branco.
Que, aliás, é uma boa ideia, eu tô pensando aqui.
Olha aí, mano. Todd, fica a dica aqui do podcast do Jean cedo. Na parte da atuação, temos o galante e garboso senhor Clooney. Olha só, é mais das antigas o menino Jean.
É, realmente, gosta de uma figura paterna.
É, rapaz, aquele velho é um galanteador, hein? E ainda nos tiozinhos charmosos, temos o Richard Gere. Rapaz, mas esse aí molhava calcinhas nos anos 60.
60, 70, 80.
Por ali. Hoje está um senhorilo.
Tá mesmo, é verdade.
Eu o vi aí, ele foi visitar os jogadores lá de Real Madrid e de Atlético antes da final da Champions League e tava precisando de ajuda pra andar.
É mesmo? Caraca.
Está um senhorito.
Mas tá quase um Harrison Ford também.
É, tá quase.
Richard
Gere, que já pegou muitas nas telas e deixa os sonhos mágicos. Olha aí, rapaz. Temos também o Titio Tom. Ó, aquele anão.
Titio Tom?
É, o Tom Cruise.
Nossa, verdade.
Tom Pigmeu Cruise, o homem da corrida bonita nos cinemas. tem aquele sorriso que derruba tanques de guerra e com certeza esse puto deve ter zilhões de dedos no pé. Fora o badass do Jason Statham, que nome difícil de falar. Aquele carequinha pode me bater o quanto quiser e ainda se estiver vestindo como no filme Transporter, o Carga Explosiva, traduzido para o português do Brasil. No quesito cantores, tenho poucos RBRBRBRs, representantes verdes amarelos, como o gajo Gustavo Lima. Olha aí, rapaz, Gustavo Lima.
Não pega a Rafa, não.
Não pega
dele
também, não.
Não pega, não.
Mas o que me deixa mesmo sonhando acordado é o vocalista do Teatro Mágico, Fernando Anitelli, que eu estarei jogando no Google agora pra fazer a conferência.
Não sei. Eu quero Teatro Mágico.
Não pega.
É um tiozinho do cacete esse cara.
Não. Vou mandar uma foto dele aqui, essa maquiagem me brilha os olhos.
Não. Gosto é realmente uma parada muito subjetiva.
É verdade. Na parte do futebol, eu não tenho prioridade nenhuma. Por ser um jogador e admirador de rugby, posso passar minhas referências de lá. Mano. Então, com essa brutalidade total, o francês Chabal, com seu estilo Neandertal...
Chabal.
deixa qualquer um com medo e fascínio. Mas acho que é só um... Pega GG. Olha aí, que bonito. Mas vamos aos que devem ser gatinhos para ambos os lados. Temos aí o galante Sonny Bill, da melhor seleção do mundo, os All Blacks. Vou jogar.
Pro Google agora.
Isso aí, não conhecemos o Sonny Bill.
O cara tem realmente um corpo muito bonito. Mas não sei. Eu tenho 1,94m, cara.
então, é meio absurdo, nosso querido Sonny Bill, né? Sonny Bill Williams. Ok.
É meio difícil. O Chabal, se você botar aí no Google, ele é realmente um Neandertal, cara.
Estou colocando agora.
Cara, ele tem 1,91m. 113 quilos.
De puro carinho.
Caraca, meu irmão.
É um estilo meio agressivo do Jean, né?
É um estilo meio... chama na pegada.
Ele diz aqui o seguinte: bom, tenho que dizer que rachei o bico com vocês sempre. E, mano, vocês são foda. E o último adendo: tô de volta! E não fique muito tempo sem estar de volta, viu, senhor Jean Acedo? Estaremos aqui no aguardo das suas considerações para o próximo episódio.
É isso aí, meu querido Andrei. Mari Smith.
Opa!
Estudante de Montes Claros está aqui para dar uma opinião feminina, né? Porque, aliás, era só um homem falando de homem bonito até agora.
O bicho tava pegando até agora.
Dudes, vocês se superam a cada episódio. Confesso que eu não entendi nada quando eu... Eita, peraí. Eu confesso que eu não entendi nada quando vi no feed o nome Perdemos a Mão. Mas foi um dos Dudecasts que eu mais ri e mais me surpreendi. Vocês sabem de mais homens bonitos do que eu, pô.
Ô, Mari, isso não acontece só com você.
É verdade. Outro detalhe que eu gostaria de comentar. Que vírgula sonora engraçada.
Ah, cara, vai pro inferno, Rafael. Porra.
Foi realmente muito engraçado.
Essa entrou,
cara,
pro meu top 3.
Olha aí, top 3.
Top 3 vírgulas sonoras.
Gostei, mas qual o número?
Essa vai pra segundo lugar, essa vai pra segundo lugar.
Gostei. Qual que é a primeira, só por curiosidade?
A minha primeira é There Are No Strings On...
Ah, puta, aquela é realmente muito boa. Toda vez que ela tocava, eu ria. E como ouço voltando do colégio, é claro que eu paguei alguns vários micos rindo sozinho.
Acontece, Mari, acontece mais do que você imagina.
Concordo com a maioria das opiniões de vocês sobre Pega Mari ou Não Pega Mari. Eu tenho uma listinha também, mas vou economizar e falar apenas de dois que vocês não falaram. Um dos que pega o Mari e muito é Lewis Hamilton.
Olha aí, Brasil!
Que diferente.
Que alternativa, né? Falando em Lewis Hamilton, ele pega uma senhorila muito bonita.
Ele ainda tá com a Nicole Scherzinger?
Eu acho que sim, né?
Pussycat Dolls? Nossa, aquela mulher é realmente fantástica.
Parabéns, Lewis Hamilton, parabéns.
Tá de para. Acho ele lindo demais, além de ser o grande piloto que é. Outro que pega, e pega muito, mas muito, a Mari... É o Chai Suede. Eu vou te dizer, Mari, que a gente tava aqui no esquenta da gravação, não é só você que ele pega,
ah,
não.
Ah, nossa, menino Chai Suede.
Puta que pariu.
Menino Chai Suede de barba, é bom de barba, dizer, é bom de dizer. Barba. De barba, menino Chai Suede faz um estrago.
Esse daí, como disse o Dedê, me faz virar um todinho.
Isso vai virar moda também, né?
Vai mesmo. No mais, dudes, muito obrigado por estes minutos maravilhosos e de muitas risadas. E, ah, os dois dudes da leitura de e-mails estão na lista da Mari, olha aí.
Olha aí, Brasil!
Falta saber se é a lista que pego aqui não pega, né?
Eu acho que ela quis deixar esse mistério.
Olha aí.
Mas só de estar na lista da Mari já é alguma coisa.
É verdade, é verdade. Muito obrigado, Mari. Volte sempre, um beijo para você.
Beijo. Rafael Humano, aliás, o seu mano está nesta leitura de e-mails mais uma vez. Henrique Henriques, lá de Vila Velha, Espírito Santo.
E é o combo, ele está na leitura e no episódio, ele... tá marcando a sua estreia aqui.
É, rapaz, então pra você ver que o Inception, ele acontece sempre. Salve, heterodudes! Essa foi fácil de falar dessa vez.
Essa foi tranquila, essa foi boa, essa foi boa.
Quero começar dizendo hétero. Aquele comentário em maiúsculo, né? Hétero. Este comentário é hétero. No que se refere à mão, eu já perdi há tempos e não sou nenhum Deadpool. Logo, ela nunca mais nasceu de novo. Não gostei do episódio. Falaram de uma cambada de barango e nem sequer me citaram. Como
olha
assim?
Aí.
Mas o Rafael não pode citar, cara. Negócio incesto, não pode.
É, da família não pode citar, realmente.
Da família não pode. Brincadeiras à parte, excelente episódio e me rendeu muitas risadas. Não sou como vocês, que chegam a procurar homem bonito pra comentar. E isso acontece
pior
muito.
É que é verdade.
Mas não vejo problema nenhum em admitir a garbosidade de outro rapaz. Por exemplo, uma série que assisto e preciso amarrar meu balão da heterossexualidade em um chumbo soldado no chão, porra, com dois nós cegos, é Vikings. Aqueles nórdicos são maravilhosos. De olhos claros, sem camisa, suados e sujos, meu Deus.
Eita, segura.
E ensanguentados das batalhas com toda a sua virilidade, empunhando suas armas.
Opa!
Ei, que beleza, as armas em riste. Ai, não tem como passar desapercebido, Rafael.
Ui, que delícia.
Sacudindo aqui o rostinho.
Cago, porra.
Travis Fimmel, o Ragnar da série, com o meu meio sorriso safadinho. Que homem! Ele fez aqui feio, Rafael. Ele pode invadir... Olha que frase. Ele pode invadir minhas terras, te sodomizar o povo quanto quiser. Deixa eu jogar aqui no Google. Travis Fimmel.
Ele é bonito de cabelo, mas ele, nessa série ele usa um cabelo meio samurai, que raspa dos lados, o cabelo fica grande, aí esse cabelo acaba com qualquer beleza.
É verdade, esse cabelo, esse undercut não rola.
É, mas ele de cabelo é...
Tem uma foto aqui que ele tá decente, que ele tá com o cabelinho cortado, bonitinho.
Olha aqui.
Tá, pega Dace.
Pega.
Pega Dace. Ele lembra aqui, Rafael, sempre os comentários em hétero.
Ah, com certeza. É bom deixar muito claro isso.
Com certeza. Sobre o tal do Bruno Mars, se ele fizer uma forcinha me conquista, se ele cantar... Como é que é aquela musiquinha que ele tem, que ele tá cantando pra uma menina que tá em frente?
Puta, just the way you are.
Just the way you are, no seu ouvidinho, Henrique Henriques. Nossa senhora, eu não sei o que, que você faz.
Eu vou te falar, Andrei, que eu nunca tinha reparado no Bruno Mars, mas se ele canta isso pra mim no meu ouvidinho, rapaz, eu não respondo por mim mesmo.
Just the way you are, rapaz, é um destrancador de portas.
É verdade, literalmente falando.
Inclusive, é a única exceção que dei à minha namorada. Ela tem passe livre para amá-lo. Olha aí,
rapaz, a única exceção.
Que isso? Como assim tem tantos outros bonitos no mundo? Não deu uma só. pense no diário de Leto.
calma, você não vai gostar muito do comentário abaixo.
Já o fofinho do Bublé me ganha fácil se cantar.
Oh.
Esse é pra casar. Olha aí, Rafael.
Casa comigo.
Já o Jared Leto, olha lá vem. Me desculpem, mas não tem nada que me chame a atenção neste homem. Como assim?
Mas nem aqueles olhos azuis.
Eu estou com aquela mãozinha, face palm. Uhum. Double face palm agora. Poxa, estou acreditando.
Table flip, né? Você tá virando a mesa do computador. É.
Eu não estou acreditando nisso. Diferente do Michael C. Hall, o Dexter.
Olha, rapaz, eu nunca reparei nele. Eu sei quem é, mas eu tô acostumado a vê-lo ensanguentado.
É, não pega disso, não.
Olha aí.
Enfim, É gosto, né? Gosto é assim. Gosto.
É, verdade, é verdade.
No quesito Siricutico, eu daria mole para o Fred. Frederico Chaves Guedes.
Que? Acabou de meter um gol no Botafogo.
Ai, meu Deus do céu. Não chegaria nele e nem acho
isso.
Ele é charmoso e deixaria ele se aproximar de mim.
Olha aí, rapaz, Siricutico com Frederico.
Se a cantada for boa, eu dou uma chance no encontro. Olha só, deixa eu te falar um negócio. O menino Fred, tem um vídeo dele que circula nas interwebs? Que é ele num sinal de Belo Horizonte, ele está no seu Porsche, né, todo envelopado de couro por dentro, que ele simplesmente, eles estão gravando um vídeo, Fred e os amigos dentro do carro. Aí o cara dentro do carro fala, Fred, duvido você pegar essa menina que parou aqui do seu lado. Aí ele, o quê? Você duvida o quê? Ele baixou o vidro do carro, soltou meia dúzia de palavras e no segundo seguinte ele já estava dando um beijo na moça.
É, rapaz, eu vou te falar que aquela moça ali poderia ser facilmente confundida comigo. Se fosse eu no sinal ali, cara. Primeiro pelo carro, com certeza. É? Mas o Fred, cara, é engraçado. Ele não é bonito mesmo. Não. Mas ele tem um quê de alguma coisa. Ele tem um borogodó. Ele
tem um borogodó.
É, eu gostaria de saber o que é.
Ele é a sua,
de repente...
Ele é a sua Christian Ritter.
É, exatamente. Não é isso tudo. Não é isso tudo não mesmo. É. Mas tem um... Não sei.
Ele deve ser o homem em versão natural, assim, o homem...
É... O feio forte formal.
Isso, né? Feio forte formal, é o Fred.
Olha aí, vai ver que é isso, vai ver que meus instintos mais antigos, mais animais...
Se encantam pelo Frederico,
é verdade, pode ser isso.
Agora uma revelação, Rafael, agora ele faz uma revelação. Toca!
Opa!
Se prepare, segura firme com as duas mãos no balãozinho imaginário de hétero, hein? Segura! Assim com o Diego virando a esquina, com lua em seus olhos, jeito de malandro. Magia e pura alma, eu danço, curto e danço, ragatanga com toda alegria, festejando.
Olha aí.
Um abraço e acelerê.
Eu já estou dançando aqui. Mãozinha na testa, mão direita na testa, mão esquerda na nuca.
Isso aí. Essa é a coreografia correta.
Para fechar a leitura da... Foi ótimo. Fazer um feixe.
Com todos os feixes bonitos que você tem.
Fazer um feixe de e-mail. Ai, meu Deus. Tata Finotto. Ah, queridíssima, aí, digníssima, rapaz. De Andrei Matos. Olha aí, Deison. Eu não ia deixar você ler esse e-mail, naturalmente.
Vamos então ouvi-lo.
Salve, dudes! Pra começar, todo mundo sabe que o Andrei tem uma namorada de fachada. Olha aí,
Andrei! Olha aí, nessa parte corta!
A namorada veio falar isso.
Essa parte pode cortar.
Na verdade, ele é a bitch do Rafa, que isso.
Olha
que
aí,
isso.
Ela já sabe.
Que eu e o Andrei, nós somos um caso antigo.
É, Yin Yang.
Isso aqui é muito mais que amor e cumplicidade.
Gravações.
Delícia. Então esse episódio pra mim não foi bem uma surpresa. Mas preciso deixar registrado o que eu comento com o senhor Matos toda semana. Vocês se superam a cada episódio, um parabéns, muito obrigado.
Obrigado,
Tata,
muito obrigado, amor.
E não é só porque eu sou suspeitíssima para falar, mas adoro os dudes desde que conheci o Cash há quase um ano.
Olha aí.
Confesso que atualizo compulsivamente meu feed às segundas-feiras para saber se o Dudecast já está no ar.
Meio dia, todas as segundas.
É maldade. Tato, isso é maldade, porque a gente não atrasa há muito tempo, né? Eu concordo com o Juan sobre o Johnny Depp. Não tem como não amar. Se bem que agora o Johnny Depp pisou na bola, né?
É, eu vi.
Pois
não
é,
acredito
não cabe
que foi ele, mas ok. Estou
relutante. Pois é, não cabe.
Estou relutante.
É, não vamos comentar aqui, não somos treta news.
Vocês saberão do treta news em breve.
O cabeludo barbado da Trivago também é gato. Assim como Brad Pitt, Bradley Cooper e Tom
Hiddleston.
Hiddleston. Ai, ai. E os maravilhosos Chris Hemsworth e Jason Momoa.
Jason Momoa, amor.
Olha aí, sério?
Olha aí, Brasil.
Caramba.
Ele é um ótimo Khal Drogo.
Ah, é, também não tem fala, ele, no personagem.
Ele não fala, ele só urra.
Mas vocês não citaram pessoas que possuem um charme único e real. Os dudes.
Olha aí.
Olha aí, mas aí eu já digo que realmente é pelo caráter. Sem dúvidas, porque vocês são bonitos sim, e são pessoas que não se escondem atrás das câmeras ou precisam de tratamentos de beleza milionários, mas eu confesso que o implante capilar tá meio caro.
É.
Eu preciso um pouquinho. Ai, ai.
Mas pra mim, uma eu já peguei minha vela aqui, já acendi. O mais gostoso sempre será meu Giannichini da podosfera. Isso não podia ser diferente. Te amo, meu lindo, e um coraçãozinho.
Também te amo, amor.
Eu também te amo, Andrei.
Era pra vocês dois que eu tava falando.
Ai, ai. Ah, Rafa, eu sei que quando vocês gravarem o episódio, a data já terá passado. Mas parabéns, toda a felicidade do mundo pra você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pra todos
parabéns,
nós. Tudo de ótimo sempre.
Obrigado. Seu lindo.
Obrigado. Saí dos 24, finalmente.
Saiu dos 24, foi direto pros 26.
Com certeza. Como assim? É 24 e 12 meses, né, cara? Depois desse episódio, eu nunca mais saio dos 24.
É.
Eu tô curioso como é que você conseguiu, Tata, esse emoticon de bolo no final do e-mail. Eu achei muito legal.
Copia aí, deixa num documento na área de trabalho.
Eu vou fazer. Vou criar um documento do Word aqui, emoticon de bolo. E vou usar sempre. Beijos da Tata, os tão famosos beijos da Tata lá do Pedro...
Beijo, amor. Beijo.
Pô, deu-lhe uma de naná agora, cara. Porque puta que... Eu não consigo rir direito. Ai, meu Deus.
Rafael... Só pra gente ir pro episódio, eu posso te dar uma informação que eu acho que você já sabia, que eu já devo ter te falado isso, mas é que é inútil.
Diz pra mim.
Eu não sei se agora é, porque você tem que refazer essa medição aí, mas que Petrópolis era a segunda cidade em maior extensão de Marquises, Rafael.
Olha aí, rapaz.
É, e esse Dudecast é o Dudecast que você pode utilizar para continuar propagando esse tipo de cultura, esse tipo de informação, não é?
É verdade, olha, outra uma cultura inútil aqui, que a gente já sabe que a gente ouviu o episódio, é que esse é o Dudecast com a maior incidência até agora de badumts da história.
Ah, verdade.
Então, e então se prepare.
Este também é um dos Dudecasts com mais cortes.
Ah, é verdade.
E com mais pistas de edição, então também fica aí pra registrar.
É verdade. Caraca, é realmente um Dudecast muito, muito inútil.
Vamos a ele então, Rafael?
Vamos a ele, vamos
meu
a ele.
Deus.
GPI ao quadrado menos 4 AC sobre 2A, ninguém lembra?
Sim, eu lembro. Passo
Nossa
até
senhora.
Hoje. Passo até hoje na faculdade.
Você embolou, cara.
Não, é x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4
menos
AC
sobre, quadrado. Sobre 2A.
Sobre 2A.
Sobre 2A, é verdade. É verdade. Alguém aqui lembra a diferença de metáfora pra... Não, não é pra paradoxo. Tem dois que são muito, muito iguais em literatura.
Ironia e sarcasmo.
Puta, tem.
Brincadeira.
Mas aí já...
Na
já
verdade, é paródia e paráfrase, né? Já parecido.
Puta, é?
Paródia e paráfrase.
Metáfora e analogia.
E prosopopeia,
caraca,
né?
Nossa, se realmente literatura é um troço muito inútil, né?
Sim, figuras de linguagem no geral são muito inúteis.
Mas a gente já toma como base aí o que considerar como cultura inútil, né? Que é que o que é inútil pra gente pode ser muito útil pra uma pessoa.
Ah, claro, forma de Bhaskara, por exemplo, o cara tá usando ainda.
Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Você chega pra estudar cálculo na faculdade, aí o professor lá te ensina a fazer área por integral, aí você pensa que é muito mais fácil que fórmula de Bhaskara, né, e tudo mais. Aí você pensa que você nunca precisou daquela merda, que era muito mais fácil o professor ter te ensinado integral no colégio, mas não.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Mas o que a gente considera inútil pra todo mundo? O que pode ser inútil pra todo mundo? Por exemplo, saber que todos os ursos polares são canhotos.
Olha aí!
Tá aí.
Isso é algo inútil.
Mas é muito interessante.
Mas é muito, realmente, algo assim.
Porque se você for convidar ele pro jantar, por exemplo, você pensa, ah, vou botar o copo no lado esquerdo, já que a visita tem...
É verdade, cara. É verdade.
Eu acho que assim, você nunca vai ser inútil totalmente.
Não, mas olha só, até quem é canhoto eu cumprimento com a mão direita, porque mão direita é a mão da pessoa que é honrada.
Isso é verdade.
Isso.
É, porque até porque os canhotos são... Do mal, né? Do capeta.
Olha, eles representam 10% da população mundial, os canhotos.
Isso tudo?
Isso tudo. Pra você ver.
E normalmente os maiores pensadores da história da humanidade foram canhotos.
Mas aquele.
Nossa pensa... senhora.
Não tô querendo dizer que. Não tô querendo dizer que eu seja, né? Porque eu sou canhoto, mas...
Aquele 1% era ambidestro, né?
É o Zidane, né?
É o Zidane.
Mas respondendo a sua pergunta, senhor Rafael, eu acho que assim, não tem uma coisa que seja completamente inútil. Até essa parada aí dos ursos, algum pesquisador que está fazendo algum estudo, ou então que está catalografando, né, essa raça e tal, isso vai servir de alguma coisa, né? Então, assim, existe diversos fatos que a maioria das pessoas não vai usar, mas que para outras pessoas provavelmente vai ser útil de alguma forma. Assim como a gente estava falando aqui da literatura. Para os poetas, a literatura faz algum sentido. Para a gente, não.
Ah, não, com certeza. E dentro desse mundo animal também, eu li uma curiosidade na internet uma vez, que pinguins têm joelho, sim. Sabia?
É verdade, verdade. Pinguim tem joelho.
Pinguim tem joelho?
Tem joelho. Mesmo que eles andem com a perninha pra fora, assim?
Ah, não é possível, cara.
É porque
cara.
O joelho é como se fosse um joelho embutido, saca?
Um joelho embutido?
É. Só aparece a patinha, o joelho dele fica mais ou menos na altura. Faz como seguinte. Se fosse na altura do diafragma nosso, entendeu?
Você faz o seguinte, nossa. Imagina assim, você veste uma calça até o meio da sua canela e tenta andar. É assim que o pinguim anda, só que a calça é o corpo dele, entendeu? O joelho fica pra dentro.
Ah, caraca! Puta que pariu! Cara, olha só.
Cabeças explodindo.
Aqui? Não, é verdade.
Eu vou explodir a cabeça de vocês logo.
Parafraseando o Maninho, que merda, hein? Sabia não.
Cara, eu tô lendo aqui que a altura ideal para derrubar uma torrada com a manteiga e fazer que a manteiga caia pra cima é de 2 metros e 43 centímetros.
Não, eu tenho menos que isso.
Faz sentido.
Eu tenho 1,70.
Faz sentido.
Eu tenho menos que isso também.
Testado e aprovado, né?
Temos que subir a essa altura pra aprovar de verdade.
Andrei, você tá quase nessa altura.
Não exagera, Rafael, não exagera.
Peguei um pouco pesado.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Ainda no campo dos números aqui, aí tem um número que realmente não tem como dizer. Mas um cubo mágico tradicional, ele tem a quantidade de combinações possíveis, que é um número que, presta atenção, dude, 43.252.003.274.489.856. Não dói, 000. De combinações diferentes.
Caralho,
acredite meu coração. Se quiser. Acredite se quiser que todas elas podem ser resolvidas com 20 movimentos. Tipo, foda-se, né, cara? Que ninguém sabe falar
eu
esse número aqui.
Um movimento só. Tipo, jogar na parede.
Cubo mágico é um troço realmente não do capeta, né, cara?
É, cara, é um negócio bizarro, de verdade. Caralho! Rafael, então, coloca esse número no link no post, por favor.
Eu vou ter que botar, porque... Não tem como... Não sei que número é esse, cara.
Eu também não
cubo
sei.
Cubo mágico. Saber resolver cubo mágico é cultura inútil.
É cultura.
Sim, cara, você... É uma cultura inútil.
Isso é coisa que só orientais que têm tempo livre conseguem fazer. Ou enquanto estão fazendo outras 30 coisas, eles vão lá resolver o cubo mágico.
Acho que tem razão. Eu ia colocar no currículo.
É. Cara, por acaso vocês têm um baralho aí perto?
Tem. Só o da família Pacheco.
Eu tinha. Hã? Juro que eu tinha.
Você não conhece, Rafael, o baralho da família Pacheco?
Não.
Caraca, Rafa, você nunca jogou um truco com baralho da família... Eu estou decepcionado.
Não, eu não sei nem o que que é
eu acho
baralho
que você
da
tá
família
sozinho
Pacheco.
Nessa, cara.
Como assim? O Diego sabe o que que é?
Não, cara.
Vixe. Meu Deus, eu tô me retirando da chamada. Tchau, gente, um abraço.
É um baralho da farmácia?
É, cara, é o baralho da farmácia.
Meu Deus,
caraca,
cara, não.
Jogou uma cultura inútil foda e a gente nem percebeu.
Nossa, cara.
Mano.
Né? Caraca, essa foi realmente braba. É porque eu queria muito que vocês olhassem aí se o rei de copas é o único que não tem bigode.
Ah,
o rei de copas, já tô chegando.
O rei de copas é realmente...
não tem bigode.
É o único.
Deixa eu ver o outro rei. Rapaz, é verdade.
Ah, não é pro caraca, eu tô bolado com isso.
Confere, os outros têm bigodinho de vilão de novela. Esse bigode
é verdade, cara, assim. Olha aí.
Rapaz, olha aí, Brasil.
Caraca, eu tô muito bolado com isso.
Outra curiosidade sobre o baralho é que a dama de paus é a única que tem bigode também.
Oi?
Tá que pariu, cara.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Vocês sabem qual é a cor da zebra?
Cara, eu sempre quis saber se ela é branca com listras pretas ou pretas com listras
pois
brancas.
Pois é, eu tenho uma resposta que vai explodir a cabeça de vocês.
Ah, cara, tu não vai falar pra mim que ela não é nenhuma nem outra, não.
Não, ela é preta.
Ela é preta?
Listras brancas.
Sim. Olha aí, cara.
Só a zebra do Madagascar que é o contrário.
Caraca, como é que vocês sabem isso?
Ela é diferentona, né?
É, mas
é.
Porque você pensa, pela evolução, a pele preta da zebra, ou a pelagem preta da zebra, serve para eles sobreviverem numa temperatura mais quente da África. Então, aquela, a parte branca é, tipo, branca. Tipo assim,
É mesmo, é
verdade.
a parte branca é tipo branca, é?
É tipo branca, sem melanina e tal, mas ela é preta pra sobreviver às fortes temperaturas da África.
Olha aí, rapaz.
Caraca, quando a cultura inútil tem ciência por trás, né?
É verdade. Deixa eu botar meu podóculo aqui, porque eu estou...
Não, essa foi realmente... Eu tô realmente... Boca aberta, cara. Estou embasbacado, diria.
Olha aí, Brasil.
Eu usei a palavra melanina, velho.
É verdade.
Caraca, nunca. Você explicou a cor da zebra, cara. Só isso que você veio.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Andrei, você que de nós lá na Dude Weekend, você é o que menos peida. O peido, quando ele sai do corpo, ele está a 37
graus. A 37
graus? 37 graus.
Temperatura do corpo.
É, você sente ali que é um pouco, de repente, um pouquinho quente ali, né?
Não, tem uns que tá mais. Tem uns que são mais aquecidos. Sai chamuscando os cabelos do brioco.
Andrei que sabe, né?
Viado do céu. Viado. Lembra da labareda? Puta. Do Cacete do Planeta? Nossa!
Foi longe.
Essa referência realmente... aí é só pros iniciados.
Porra, essa realmente aí não é fácil, não, cara.
Só pra década de 90.
Ah, cara, eu tô lendo um negócio aqui que eu preciso que vocês aí, seres mais evoluídos que eu, procurem também. A Mona Lisa não tem sobrancelha?
Não, ela
Você
faz.
Você mentira, cara. Não, acho que esse vai ser o podcast com mais recorrência de badumts da história.
É, inclusive, a Mona Lisa...
Vai ser o segundo.
Ah, é verdade.
A Mona Lisa até é pequena. Todo mundo acha que a Mona Lisa é um quadro enorme, do tamanho de uma parede, mas não, ela é pequenininha.
Isso é verdade, porque, mas ela realmente não tem sobrancelha?
Não.
Tem não, caralho, sério, não tem.
Ficou preguiça.
Caralho, não, eu tô vindo aqui também.
Chamuscou na labareda.
Caraca, a Mona Lisa é uma espécie de Super Saiyajin 3, né, cara?
É verdade.
Nossa!
Meus iniciados aí, levando mais uma.
Ah, essa foi boa. Caraca,
essa
cara.
Essa piada foi de mais de 9 mil!
Parabéns, cara, parabéns.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Já que a gente tá falando de pessoas, de ícones e tal, eu gostaria de ressaltar que... Pra quem gosta de Pringles, né? O inventor aí da latinha e da batata, o senhor Frederick Bauer, quando morreu... pediu e teve seu pedido aceito. Ele foi cremado e parte das cinzas foi enterrado em uma latinha de Pringles.
Eu achei que parte das cinzas fosse receita, cara.
Pode ser que não, eu nunca sei.
Até hoje, eu comi Pringles.
Quem achar a lata com a cinza ganha um prêmio, né?
Ganha prêmio.
Porra, caraca.
Achei que só servia pra guardar moedinha. Aí, ó, tá vendo?
Caraca, eu uso latinha de Pringles pra fazer rolagem secreta de dado no RPG.
Puta, é verdade.
Nossa. É maneiro, funciona bem. Você corta uma portinha ali embaixo e rola o dado em cima, só você ver. Pô, show de bola.
É pra que comprar um copo de batata?
Não, então, olha só. Pringles hoje em dia tá muito caro. Eu uso... Hoje em dia eu tô usando coisa de cotonete. Tô até olhando aqui na minha frente.
Mas o cotonete não é transparente? Não,
não, então. Eu passei uma fita isolante em volta.
Nossa, parabéns.
Oh, meu Deus.
Parabéns. Olha, parabéns.
O rei... MacGyver da gambiarra, cara.
Não, o MacGyver espera, ficou, né, quebrado na beira da estrada, cara.
É verdade.
O carro do MacGyver quebrou, ele ficou preso no meio, na beira da estrada. Nem o MacGyver é mais o MacGyver.
Puta, ele tava gordo, né, cara? Tem razão.
Perdeu os poderes.
Aqui, ser gordo a gente não pode falar muita coisa, cara.
Não.
O problema é o MacGyver ficar preso por não conseguir consertar o próprio carro. É triste.
E por falar em gordo, eu achei um negócio aqui interessante também. Que sabe o Hodor? Do Game of Thrones.
Aham.
É o que mais fala no set de filmagem, dizem, o ator. É o que mais conversa e tal. Irônico.
Claro, né, velho? O cara tem que se desestressar de alguma forma.
É, tem que se soltar, né, cara?
Deve ser ele e o Vin Diesel no Guardiões da Galáxia.
É. Rodrigo Santoro. Exatamente.
Rodrigo Santoro em 300 também deve falar pra caralho. Em 300 não, em As Panteras.
É As Panteras, 300 ele fala.
As Panteras é foda.
Ele fala nada.
Cara, tem uma parada aqui que tem uma curiosidade que eu acho que é altamente preconceituosa. Não é possível que seja verdade. Uma em cada 10 pessoas do mundo é um camponês chinês.
Ou indiano.
Bem possível.
Caraca, cara.
Ou é um camponês chinês ou é um atendente de call center indiano. Jogando estereótipos! Ah!
Olha, eu acho que eu achei uma curiosidade aqui no mesmo lugar do, da latinha de Pringles, hein? Quantas lambidas são necessárias pra chegar ao centro de um pirulito?
Puta merda, cara.
Quantas?
Uma por ano, uma por dia, em um ano.
Cara, quem testa isso?
364. Quem testa isso? Uma máquina de lambir.
Deep Web, é Deep Web, porra!
Vou ler aqui pra vocês.
Eita! Onde é que compra?
É isso!
E aí, Brasil?
Ué? Tá escrito aqui no site, uma máquina de lamber confirmou que são necessárias 364 lambidas.
Quem criou foi o mesmo chinês que pra fez aquele que, boneco da Scarlett Johansson.
Puta, é verdade.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Então, olha só, eu achei algumas aqui em relação ao McDonald's e também algumas outras coisinhas aqui. Vocês sabem que o McDonald's, quando ele surgiu lá no, nos Estados Unidos, o que ele servia não era hambúrguer, e sim cachorro-quente.
Olha aí.
Cara, eu não consigo imaginar isso.
Não consigo conceber isso também.
Você ir no McDonald's hoje e fala, amigo, eu queria um cachorro quente, por favor.
Um dogão. Tio, vem um completo com farofa.
É, cara, ovo de codorna em cima. Uma cara, azeitona. Sério. Porra.
E algumas lanchonetes, logo depois da criação, que a franquia começou a se popularizar pelos Estados Unidos, tinha também nos seus cardápios pizza.
Cara, não é possível.
Aí é loucura,
cara.
Aí é loucura.
É bizarro de pensar, né, cara? Tio, eu vou querer um kit, por favor, um combo Mac pizza com Mac dogão e pode botar Mac fritas e pode aumentar por 1,50.
Aumenta a salsicha, né, cara?
Olha aí.
Cuidado pra quem você fala isso, rapaz.
É, na máquina de lambida, pode ser, né?
Fala isso agora, cara.
Ó, continuando no McDonald's, a marca alimenta por dia no mundo aproximadamente 68 milhões de pessoas.
Nossa, caraca, cara. Nossa. Super size.
E são produzidos aproximadamente 4 milhões de quilos de Mac batatas.
Nossa, velho. Imagina.
Por dia?
Por dia.
Caraca, velho.
Imagina a quantidade de cocô, velho.
Nossa, é verdade, cara.
Escatológico.
É, amigo. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar é que se você gosta aí de biscoito de morango ou então Nesquik, saiba que parte da coloração rosa vem de um besouro.
Ai, puta, eu já ouvi falar disso. Eu escolhi não acreditar.
É o carmim, o bonitinho carmim.
Ah, eu escolhi não acreditar, cara.
É aquela música do Hit. O abajur, cor de carne. É
isso aí, senhora.
Não é da cor de carne?
Não, é carne.
Não é cor de carne, porque a carne também é vermelha.
Cara,
que é colorizada com o duende, ó.
O duende.
Um abajur cor de carne. Um abajur cor de carne.
Oh, de novo.
Um abajur cor de carne. Cor de carne.
Eu escolhi não acreditar, eu não acredito nisso.
Você pode acreditar no que você quiser, mas a verdade é que tá todo mundo vendo.
A verdade está lá fora, né?
Você acredita no Nugget ou não?
No Nugget?
É, a verdade sobre o Nugget?
Não acredito não. É. Não.
Eu acredito, cara, mas foda-se.
É bom assim, mesmo assim, né?
Caguei, eu sou igual aqueles molequinhos lá que foi no Jamie Oliver. Viu, ficou com nojo e depois quer comer Nugget?
Vamos morrer
com essa merda. Sou assim, foda-se.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Caraca, um homem gasta em média 145 dias da sua vida se barbeando.
Nossa.
Eu achei que você ia falar de outro tipo de estatística. Não, aí sinceramente.
Aí eu dou.
Então, se você comprar a máquina de lamber, pode diminuir drasticamente esse número.
Não, mas gente, presta atenção. Se barbear com uma mão só e a outra.
É.
Puta, é verdade.
Aí tem que ser o Zidane.
É verdade. Então eu vou passar uma estatística de duplo sentido aqui. Duplo sentido nada, de um sentido só.
E, caralho.
Sabe qual seria um bom mercado pra máquina de lamber?
Nossa, que pariu. Nossa.
A Alemanha.
Por quê?
Por quê, cara?
Porque a Alemanha é o primeiro país no mundo em cirurgias de aumento de pênis.
Caraca!
Um em cada 100 mil homens já aumentou o instrumento no país germânico.
Ah, é mais, é que nego não declara isso, né, cara?
É verdade.
Imagina o papo perto da máquina de lamber lá.
Não, também você imagina que espécie de senso faz isso, né? Ah, bom dia, tudo bem? Seu nome aqui? Ah, meu nome é... não sei. Você já aumentou seu pênis?
Você paga a sua conta de luz regularmente?
É, pois é, cara. Oh. Quantas geladeiras o senhor tem em casa? 3. Quantas vezes você já aumentou seu pênis?
Se as eleições fossem hoje, você aumentaria seu pênis?
Ai, caraca.
Sim, cara. Só pra botar no cu do governo.
É, porque o governo aumenta de 4 em 4 anos. Curiosamente, o cavalo marinho é o peixe mais lento que existe no mundo.
Hã?
Cara, eu acho impossível que tudo isso seja real, cara. Não, não tem como.
Eu fico tentando imaginar a pessoa que fez um estudo com isso, cara. Que gastou, sei lá, 30 dias do mês dele olhando a velocidade do cavalo marinho.
Aí, comparou com outros, né, cara?
É!
Não, ele pegou, roubou um aparelho daquele da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, botou naquelas capinhas de câmera da Sony, mergulhou durante 30 dias e apontou. Passou um cavalo marinho e ele apontou a parada. Ah, sim. 2 quilômetros.
Porra, 2 quilômetros.
Aí passa a manjubinha. Pum, passou manjubinha 5 quilômetros.
Manjubinha.
Aí passou a tilápia. Pô, a tilápia é 7. Porra. Sacanagem, cara. Sabe quem deve... Isso é a cara de brasileiro pesquisa. Pega pra usar o dedo do governo pra pesquisar uma merda dessa.
É verdade, cara.
Não é possível, cara. Eu faria isso, mas não é possível.
A manjubinha.
É grande.
Você não sabe?
Eu tô botando no Google agora.
A velocidade da manjubinha, cara.
Não é possível. Ah, não é possível, cara. Velocidade da manjubinha. Manjubinha Equipamentos é o nome do site. Ah, não, não tem isso, não tem isso.
Ai, grande manjubinha.
Achei uma receita aqui. Aprenda a fazer lambari ou manjubinha sequinhos.
Caraca, cara.
E o mais bizarro de tudo é que a logo do Manjubinha Equipamentos é um origami.
Mas em forma de manjubinha?
Em forma de um pássaro.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
A Nintendo já possui uma companhia de táxi.
Caraca.
Cara, essa daqui é legal, essa eu já sabia, eu gostaria que... Eu não sei se vocês sabiam, mas vai, fica aqui a curiosidade. É impossível criar uma pasta com o nome CON, se você tiver no Windows. C-O-N.
C-O-N?
Tenta criar aí.
Desculpa,
vai buscar meu computador, né?
Oh, desculpe!
Oh, meu Deus!
Desculpe se eu tenho um computador notebook de 6 mil reais.
Oh, meu Deus!
Olha aí, cara, não pode!
Nome de dispositivo especificado é inválido, puta merda.
Olha aí, Brasil!
Isso é realmente bizarro.
O Rafael, na verdade, ele já sabia disso, porque ele tentou criar com esse nome pra esconder os pornô que ele baixa aí.
Mas é óbvio.
Ah, claro.
Mas, Caraca, cara, olha o Rafael. Olha
o engenheiro profissional, cara.
É, esse sou eu. É.
Conta aquele do Google Chrome que o Dude ficou de boca aberta, Rafa.
Qual? Do joguinho?
É?
Do dinossaurinho? Pô.
É, todo mundo já sabe disso aqui, cara.
Tem um aplicativo pra iPhone pra isso.
Olha aí,
meu Deus do céu. Tem um joguinho de iPhone desse dinossaurinho, velho.
Caraca, você por que você não baixa o Google Chrome no seu iPhone?
Eu tenho.
Olha aí.
Eu tenho...
Seu traíra. Caraca, sapos não gostam de bebida alcoólica.
Mas pera aí.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Eu sei que o salto foi criado originalmente para os homens.
É, olha aí. Luiz 15.
Exato.
Luiz 15, é por isso que existe o salto 15.
Olha, não, caraca, André.
15 centímetros.
É por causa do rei Luiz 15.
Olha. Nossa senhora, gente. Por que vocês sabem disso?
Carnaval. Vai.
Na verdade, Castelo Rá-Tim-Bum.
Caraca.
Como é que ele sabe disso? Carnaval.
Olha, não, interpreta aí.
Interpretem como quiser.
Na verdade, eu lembro disso no Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Que a Morgana contou isso pra Adelaide.
Nossa.
Grande Adelaide.
Não, é a Anã Paraguaia.
Nossa, cara!
Caraca!
Desisto.
Meu Deus do céu!
Rafael tá rolando no chão. O Rafael tá rolando.
Paraguaia. Adelaide. Ih, Anã.
Nossa! Sério, não, cara, não, cara, eu vou ter uma dificuldade de botar essa música de fundo, porque eu não vou achar isso na internet, cara. Porra, cara, sério, olha.
Que referência.
Essa referência aí, cara, só pra aqueles que tem Dan mais 5 na referência. Eu gostaria de dizer que o piloto de NASCAR, Tim Flock, é o único piloto da história a fazer um pit stop para retirar um macaco de dentro do carro.
Bicho ou equipamento?
Então, eu acredito que seja o bicho.
O Speed Racer é pra colocar o macaco dentro do...
É verdade.
Olha aí.
Como é que era o nome do macaquinho do Speed Racer?
Não importa.
Foda-se.
Ele é um macaco. É o macaco do Speed Racer.
Olha só, então, já que a gente tá falando de personagens, vou revelar, então, coisas que eu tenho certeza que os dudes e vocês que estão na chamada comigo não sabiam. Verdadeiros nomes. Vamos lá. Vocês sabem qual é o nome verdadeiro da Minnie?
Puta, cara. Não.
Minerva Mouse.
Ah, não. Que isso, cara? Onde é que tu tá vendo isso?
Mega curioso.
Ah, porra, não é possível.
E o Pato Donald, você sabe?
O do Donald é Fauntleroy, alguma coisa assim, né?
É, Donald Fauntleroy.
Esse daí é o único que eu sei, então eu não sei por que eu sei isso, mas eu sei.
E agora eu vou explodir a cabeça de vocês.
Ai, caralho.
O Salsicha do Scooby-Doo não se chama Salsicha.
Ah,
não?
Cara.
Não, o nome dele
é Linguiça.
É Professor Linguiça.
Linguiça tipo calabresa.
O nome dele é Norville Rogers, parente dele.
Como?
Norville Rogers.
Parente dele quem?
Do nosso querido Capitão Steve.
Caralho! Oh! Ah, não, cara, o que tá acontecendo aqui hoje?
É, Norville Rogers.
Ainda, então, continuando na parada dos nomes, o nome inteiro da Bárbara... Da Bárbara, não, da Barbie, boneca Barbie.
Ah, tá, obrigado.
Bárbara. O nome completo da Barbie é Bárbara Millicent Roberts.
Olha aí.
Caraca, cara.
Será que a Julia Roberts pegou o nome por causa disso?
É possível.
É bem possível.
Caraca.
Assim como tem as lendas de que o Nicolas Cage pegou o nome do Luke Cage.
Não, mas foi. Não. Mas foi, isso é verdade.
Ah, gente,
ele é fã de quadrinhos, isso é verdade. O nome do filho dele é Kal-El.
Ah, meu Deus!
O filho do Nicolas Cage se chama Kal-El. Deve apanhar pra caralho
sobrinho,
na escola.
O nome do sobrinho da minha ex é Kal-El também, olha só.
Caraca, mas é, como é que escreve o Kal-El dele?
Ah, K-A-L-E-L, não foi tão...
Nossa.
Não tem apóstrofo.
Não, tem que ser K-H...
É.
K-H.
Kal-El.
O moleque quando fala isso, né, toma um safanão da tia da escola.
Cala a boca, cagar o cacete. Pá.
Que cachorro, o quê?
A filha do falecido Robbie Williams chama-se Zelda.
Uhum.
Isso é muito maneiro, que ele era extremamente fã da série. Minha, isso é legal.
Eu achei pertinente comentar. O papo inútil.
Não, tá certo.
Ah, então, já que é pra trazer nomes antigos, aquele carinha da veia Quaker se chama Larry.
Porra.
Caraca.
Pra quê?
Caraca. Isso é fatos desconhecidos, cara.
Já que você tá na antiguidade e nas marcas, o nome do mascote da Arapuã, falecido Arapuã, era Arapinha. Vocês lembram?
Ah, não.
Não.
Não, não. Esse, não, desculpa. Arapuã, ligadão em você.
Isso.
Caraca,
meu Deus. Eu lembro.
Era um pinguinzinho, ficava do lado da Mesba, no caso.
Nossa, Mesbla, caraca.
Entregando a idade.
Arapuã, Mesbla e Sendas. Tudo na avenida...
Casa da Banha.
Falência. Avenida, caraca, Falência.
Caraca, a Mesbla fechou em 1999.
Sim.
Aí eu já tinha 9 anos.
Caraca, Arapuã não diz. Arapuã deve estar aberta ainda.
Não, não tá não.
Eu,
acho que virou outra loja.
Eu ia de Cachoeiro pra Vitória, eu ia na Mesbla. Toda vez eu pedia pros meus pais pra ir na Mesbla pra ficar... Ver se eu conseguia um comando em ação, um bonequinho aí do Batman, do Coringa.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Meu amigo Rafael Marques, que é professor de inglês, talvez não saiba, mas a origem da palavra fuck é bem curiosa, meus amigos dudes.
Essa sim.
Você sabe essa?
Sei.
É, porque na antiga Inglaterra, era proibido fazer sexo, né, no palácio, evidentemente, sem o consentimento do rei. Então, a palavra fuck, inglesa, quer dizer fornification under consent of the king. Fuck.
Fudendo. Tô fudendo e o rei tá sabendo.
É basicamente isso, meus queridos. Entendi. Sabe? No Gente, Game of Thrones, sabem, de fato, sabe?
Vocês sabem de onde vem o letreiro de Hollywood? É uma coisa nem um pouco glamourosa.
Não.
É porque tinha um empreendimento milionário, assim, de casas, que ia se chamar Hollywood Land. Mas aí eles faliram. Aí o Land ficou pra fora, assim. Aí acharam, virou um marco de Hollywood. Aí,
Land virou lenda.
Nossa. Caraca, é sério isso daí mesmo, cara? Uhum.
Era um empreendimento imobiliário, que ia ser Hollywood Land. Aí faliu a empresa lá e ficou só Hollywood. Aí deixaram.
Foi o primeiro empreendimento do Sérgio Naia.
Cara, olha isso aqui, é o cúmulo da falta do que fazer. Um estudo que abrangeu cerca de 200 mil avestruzes durante mais de 80 anos, curiosamente não registrou sequer um caso no qual qualquer um desses 200 mil avestruzes fosse visto enfiando a cabeça na areia.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Vocês sabem as duas lendas, assim, mais importantes... Importantes não, né? Mais conhecidas sobre o hábito de velar um corpo?
Caraca. Não,
uma delas é que o povo que inventou, não lembro se era grego, se era romano, enfim, apreciava muito necrofilia. Aí as pessoas ficavam vigiando os corpos pra não acontecer nada antes de enterrar.
Caraca!
Pois é. E a outra é que na Idade Média eles usavam os talheres de um material que era tóxico quando esquentava. Então algumas pessoas tinham uma reação que ficavam catatônicas. Aí parecia que tinha morrido. Aí as pessoas ficavam vigiando pra ver se o morto sobrevivia. Ou não.
Caraca!
Ah, mas isso de querer violar o corpo é desde a época dos faraós, cara. Que as mulheres do faraó, elas tinham que ser...
Aí você escolhe a origem que você quiser.
É porque tinha todo um processo diferente de mumificação das mulheres por conta de necrofilia nessa época também.
O cara não queria largar o osso, né, cara?
Não, ele queria o osso do faraó.
É mesmo, puta que pariu. Corujas têm quatro narizes. Corujas não, desculpa, lesmas têm quatro narizes.
Quatro narizes?
Quatro narizes.
Pode combinar com um elefante que tem quatro joelhos.
E pode combinar, não sei porquê, com um homem chamado Charles Osborne, que teve soluço por 69 anos.
Nossa! Caraca, lembrei daquele episódio do Simpson. O cara tava com 9 anos com soluço e já tava, me mate. Caraca, mano, 69 anos, puta merda. Ah, tem uma boa aqui, ó. Você sabia que se os tubarões ficassem nadarem de cabeça pra baixo, eles entram em coma?
Caraca!
É, trago no nariz, hein?
Nossa!
Caraca!
Caraca! Caraca, cara, eu não sei o que falar depois disso.
Então vamos encerrar por aí.
Eu queria dizer que é contra a lei ter um cão de estimação na Islã, por quê?
Ah, você seria preso, Rafael.
Porra, cara, não pode.
Uma curiosidade aí, ratos também sempre cócegas. Toma aí,
preso. Ah, já que a gente falou de ratos, ratos podem ficar mais tempo sem beber água do que camelos.
Nossa, cara, quem cronometra isso?
Não sei.
Ah, meu Deus do céu. Sei que, olha só, todos os meses que começam com domingo, sempre vão ter uma sexta-feira 13. Isso é realmente interessante.
Olha aí, cara.
É mesmo?
Tão interessante quanto as cabras...
Não, sei lá.
Tão interessante quanto?
As cabras terem sotaques diferentes.
Como?
Não.
Quem descobriu foi o George Clooney naquele filme lá, dos homens que caravam cabras.
Não, chega.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
As vacas conseguem subir escadas, só não conseguem descer.
Caraca!
Elas já descem servidas e cortadinhas já, né? Um salzinho.
Nossa, cara. Nossa.
Ambientalistas, cadê?
Por que será que ninguém consegue lamber o próprio cotovelo?
Ah, não, peraí. Mas aí o... Qual o nome do cara? Gene Simmons consegue, pô.
Ah, mas ele lambe o próprio cu, né, cara?
Isso o consegue também. Marilyn Manson? Ele chupa ele o próprio é... pai? Ele chupa o próprio pau? Não tá conseguindo
levantar. Eita, não!
O corretor, né? Ele chupa o próprio pai.
O pai, é.
Também deve ter chupado, não é verdade?
Ah, deve mesmo.
Aquele tipo de coisa que você sabe, mas não vai te ajudar em bosta nenhuma na sua vida.
Compre uma casa e ganhe uma mulher.
Opa, onde isso?
Ai, caraca, eu não quero abrir essa notícia, cara.
Então, vou falando um negócio. Eu não sei como é que funciona o seu relacionamento, Andrei. A sua digníssima, ela não ouve o Dudecast, ela pensa que você no Dudecast é um personagem. Como é que funciona?
Um personagem?
Porque se fosse no meu caso, minha mulher, minha namorada ouvia falando: opa, onde é que é? Nossa senhora. Estou falando que me tem de regresso.
Tá melhor a gente encerrar o episódio por aqui. Um grande beijo pra vocês, dudes. Até semana que vem.
Alô?
Oh, o cabelo do Elvis era louro originalmente, tá?
Tartarugas marinhas podem estuprar você.
Meu Deus, cara, tartarugas respiram pelo rabo.
Por isso que elas estupram você.
Tchau.
Cara, no Sri Lanka, abanar a cabeça pros lados quer dizer sim, e pra cima e pra baixo quer dizer não.
O Chaves é do Sri Lanka, caralho!
O Chaves!
Caralho, viado! Puta merda!
Eu sempre soube que aquele menino não tinha nada errado.
Ele tava à frente do tempo dele, cara.